Nosso bom dia, já agradecendo pela presença. Vou na ordem aqui da mesa, Jackson Burilli. Prazer recebê-lo, bem-vindo, bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Alvorada.
Também conosco o Cauã Miller, bem-vindo, Cauã, prazer te conhecer.
Prazer, bom dia a todos os ouvintes.
Varley Apolinário, bem-vindo, bom dia, Varley.
Bom dia, Ana, bom dia aos ouvintes aí da tua Rádio Alvorada, nessa manhã de sol aí que já tá bonito.
É um alento, né? É. Sidney Miller também, bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Ana, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Alvorada.
E o Tiago Silva da Rosa também, bem-vindo, bom dia, Tiago.
Bom dia, Ana, bom dia a todos os ouvintes.
Vou pedir para que vocês aproximem um pouquinho dos microfones também, para que a gente possa fazer essa conversa. Que vocês também pudessem nos relatar, primeiro, como foi essa viabilidade de vocês estarem, né, junto com a Voluntersul, que é a entidade, né, dos bombeiros, atuando também lá no município. Como que surgiu essa oportunidade?
Ana, na verdade, a gente deslocou para lá porque a Voluntersul aí achou a necessidade pela situação lá das cidades atingidas. Então, a necessidade de nós fazer uma força-tarefa lá para ajudar essas famílias em todos os aspectos, né, do sinistro que aconteceu lá. Então, em reunião aí, nós decidimos que nós ia deslocar lá com 2 viaturas e 5 bombeiros lá para fazer esse auxílio ali, se ajuntando junto às outras corporações lá com a Voluntersul.
Uhum. E o que vocês encontraram quando vocês chegaram lá? Porque a gente acompanha daqui através das notícias, das imagens que chegam para a gente também, dos veículos de comunicação, das redes sociais, mas vocês que estiveram lá, o que vocês encontraram ao chegar lá no município de Mussum?
No momento em que a gente chegou lá, nós encontramos um cenário de destruição. É. Nós observamos ali no passar dos 2 dias que nós permanecemos lá na formação da força-tarefa, uma dinâmica interessante sobre como o rio ele interagiu com a cidade, né? Duas partes aí da cidade, a parte mais alta, no acesso norte, aonde que a correnteza ela fez a destruição física da cidade, né? Ou seja, ela derrubou casas, ela derrubou árvores. É, e na parte mais baixa da cidade, onde ela alagou e ela depositou a maior quantidade da lama. Então essa foi a dinâmica que a gente observou quanto o que aconteceu ali com relação à interação com o rio. Ele deve ter subido ali uns quase 20 metros, saído do leito do rio ali e alagado. Então, essa é a maior parte da cidade. Conforme o momento ia passando, nós íamos conversando, pedindo informações, inclusive para sustentar aquilo que a gente estava fazendo, ou seja, para munir de informação as nossas atividades ali. E os populares iam nos falando que aquilo ali nunca aconteceu. Tinha casas lá com mais de 100 anos de histórias ali, que as cheias que antecederam esta nunca havia chegado perto da casa, e naquela oportunidade chegou e levou inclusive a própria casa, que nunca havia sido atingida por uma gota de água do rio. Então a gente percebeu que a dinâmica da enchente naquele momento ali foi diferente.
Uhum. Bom, quando a gente estava conversando agora há pouco fora do ar, né, vocês nos relataram de que do ponto de vista profissional foi uma experiência diferente, que vocês também vão carregar agora nos currículos de vocês, no dia a dia do trabalho, além de toda essa questão pessoal também que a gente acaba se envolvendo numa hora dessas. Mas nesse sentido da experiência profissional, até para os mais jovens também, o que vocês trazem agora de experiência e o que vocês puderam fazer por lá também?
Pode falar, Jackson. Como o Varley comentava aqui, você reforçou profissionalmente para o bombeiro é um crescimento.
Uhum.
Porque o bombeiro ele é preparado para atuar numa cena adversa. Ele não chega lá quando tá tudo bem. Ele chega lá quando tudo tá virado e a vítima tá ali precisando de socorro. Então, chegar lá e encontrar aquela cena, para nós, reforça a nossa parte profissional de colocar em prática aquilo que nós aprendemos dentro do nosso curso, né? E depois dali, lógico, que como ser humano, como pessoa, ver aquelas pessoas que perderam famílias, bens materiais e, como disse o Varley ali, casas de 100 anos de história que ali se foi, né? Então era isso que eu teria para deixar assim.
Cauã, você pode complementar também?
Que nem eu tenho 7 meses de efetivo, para mim foi uma imensa, imensa ocorrência, né? Trabalhar com pessoas já com certa experiência, que nem o pessoal aqui, trabalhar com outras entidades, Corpo de Bombeiros e fora, pegar, ver como é que eles fazem. Nossa, para mim foi uma experiência show de bola. A ocorrência em si foi muito bom, o método que foi trabalhado. Para mim foi show de bola.
Pegando esse gancho do método que foi trabalhado, o que que vocês podem falar a respeito disso, desse método que foi trabalhado? A gente tinha aqui nas notícias que vocês iam nos mantendo informados também, né, durante os dias, por exemplo, busca e resgate urbano em estruturas colapsadas, equipe técnica, enfim, esses termos também que são mais técnicos, né? De que forma efetiva que foi o trabalho que vocês realizaram por lá?
Então, Ana, falando um pouco dessa parte aí, até um ex-colega nosso, né, o Zanata, nos lembrou aí, na situação lá na quinta-feira, ainda à noite, ele mandou uma mensagem relembrando um pouco do que a gente passou há quase 10 anos atrás. Há 9 anos atrás, a gente fez um curso que é esse chamado BREC, né, que é Busca, Resgate em Estruturas Colapsadas, e onde a gente vivenciou isso, esse cenário, né? Só que numa proporção bem menor. A gente viu lá, vamos dizer assim, numa área de uns 2 campos de futebol, o sinistro como se fosse o que a gente viu ali, né? No treinamento. Então, assim, hoje chegando lá, quinta-feira quando chegou lá, e encontrar aquela cidade inteirinha assim destruída, e a gente andou pelo interior também lá e ver tudo aquilo, o cenário era bem bem aquilo que a gente treinou, né, só que numa realidade, numa proporção muito maior, né? Então ali foi aplicado tudo que a gente vivenciou no curso, né, a parte de busca, né. O Valei pode complementar para nós aí.
A estrutura que ela foi utilizada, ela foi uma estrutura mais técnica, né, com a formação de um posto de comando e com o direcionamento e a otimização dos recursos ali que ali estavam. No momento da chegada, nós nos cadastramos neste posto de comando, né? Nós cadastramos as nossas especialidades que estávamos levando, né? E os recursos materiais que estávamos levando, e então se pôde direcionar ali naquele momento ali para que nós seríamos empregados, né? Nós, como profissionais, nós temos já uma condição que nos facilita o entendimento, né? Em que sentido? Bom, quem estava lá no posto de comando nos conhece, tanto quanto nós conhecemos eles, então a gente não chegou lá e foi e saiu do zero para algo. Nós chegamos lá já, né, com o pessoal já sabendo daquilo que nós poderíamos ofertar e oferecer naquele cenário. Então, pela nossa especialidade, né, do busca e resgate em estrutura colapsada, olhando um pouquinho mais para esse aspecto do resgate urbano, né, nós podemos então ficar todos juntos, né, nossa guarnição que foi para lá, permaneceu junta, nós formamos uma equipe, uniram-se outros profissionais conosco, né? Então nós fomos para as missões. Na primeira missão, nós fomos para o interior, para uma comunidade distante 15 quilômetros, tá? Em sentido norte, onde que lá haviam desaparecido 4 pessoas. Uma havia sido localizada uns minutos antes da gente chegar pelos próprios familiares, e nós então realizamos a busca, tá, terrestre de superfície. Tá. No passar do dia a gente acabou não localizando. Porque a gente não sabe? Porque a gente não fez direito? Não. Por causa das condições. Talvez ele pudesse estar soterrado, talvez ele pudesse estar escondido debaixo de grande estrutura de árvore, ou até mesmo terem sido levados pela correnteza.
Uhum.
Ah, pela correnteza. A busca terrestre de superfície, ela passa, faz a sua dinâmica e, não localizado, utilizam-se outros recursos, como cães farejadores, né? O cão farejador vem, ele sinaliza um ponto em específico, que onde ele, quando ele localiza, então a partir dali o pessoal utiliza a estrutura, máquinas ou ferramentas de mão, para ir fazendo a abertura, escavo, corte desse arbusto de árvore, né? ou escavar o chão para que possa se realizar o trabalho de localizado, e não mais daquele de superfície que se abrangeu, como a gente fez num primeiro momento. Tá? Então, foram diversas linhas de trabalho que foram utilizadas. Nós fomos utilizados nesse sentido.
Uhum. Tá?
No segundo dia, nós realizamos também busca terrestre de superfície a um homem, que também havia sumido. Realizamos aí uma faixa de extensão percorrida bem maior do que no primeiro dia, tá? Também a gente não conseguiu localizar, então e volta para a estrutura que eu citei, se utilizam outros recursos, cães farejadores, drones, aeronaves, que naquele momento ali também estavam sendo empregadas.
Uhum. A gente vai acompanhando nos números, né, que a Defesa Civil repassa, e chama a atenção que nesses últimos dias, agora no final de semana também, aumentou o número de vítimas fatais, de óbitos, né?
Sim.
Mas o número de desaparecidos, ele continua, ele se mantém ainda. Já há vários dias está ali na faixa dos 46, se não me engano, agora são 46 mortes e também 46 desaparecidos. Lá no município que vocês estavam, que é Mussum, esse número também de desaparecidos continua em 30. E é e se manter esses números assim causa uma angústia na gente. Sim. De ver isso, né? Pode significar que, de repente, o número de mortes seja ainda maior.
É provável que sim, pelo passar dos dias, né?
Sim.
Pelo passar dos dias. Uma das características que se utiliza quando se faz busca superficial terrestre é o odor fétido, pela caracterização do processo de decomposição cadavérica, influencia naquele momento ali a chuva, a temperatura ambiente, o próprio sol. São fatores que influenciam a melhora da captação ou a piora. Quanto mais sol fizer, melhor fica, para que se localize esse odor fétido emitido pelo cadáver. Por vezes é mais fácil. A gente falava em relação ao processo da busca ali, que por vezes não é fácil aquela situação, não é fácil encontrar, e ali tem determinadas situações, por exemplo, que 5 metros para baixo da onde a gente delimitou a área ele estivesse.
Uhum.
Aí um popular andando ali vai lá e localiza, mas a gente trabalhou sempre com esse aspecto técnico montado, Bom, temos um ponto de partida, temos um ponto de chegada, abrangíamos uma área extensa e sempre naquela ideia do odor e visual, odor e visual, odor e visual. Esgotamos as nossas possibilidades, aquilo que estava a nosso alcance neste momento que foi direcionado para nós, fizemos com êxito. Então esse foi o trabalho que a gente desenvolveu lá naquele momento ali. A Volunteer Sul utilizava outras frentes de trabalho, que se relacionava à limpeza principalmente de prédios públicos. utilizava a sua estrutura de prédios públicos porque a cidade precisava naquele momento ali reestartar. Ela precisava reestartar. Sem água, sem luz, com os prédios lotados de lama, esse restart ele é praticamente impossível. É, conforme os dias foram chegando, o pessoal foi fazendo limpeza, porque as viaturas independiam da luz, faziam funcionamento da sua estrutura própria. Foi chegando uma estrutura então de internet via wireless. O pessoal tinha estrutura de geradores que foi então chegando, foi montando e foi otimizando e possibilitando então de que essa estrutura fosse sendo reorganizada. Uhum. Então a gente viu isso de perto, né? Então a gente traz essa experiência também do ponto de vista, bom, se um dia nos acontecer, a gente tem no nosso local, a gente tem um start aqui, a gente tem um ponto de partida já com essa experiência que a gente teve.
Uhum. A semana passada ela foi uma semana diferente para todos, né? Porque a gente teve lá na segunda-feira, vocês tiveram que atuar também incansavelmente aqui dentro da nossa cidade, do nosso município, com locais que também, né, sofreram as consequências da chuva e depois tudo acontecendo lá naquela região e vocês também culminando com o trabalho lá. Além da experiência profissional que vocês já relataram aqui para a gente, no aspecto pessoal, porque por mais que a gente tente, em alguns momentos a gente não consegue separar por completo, né, aquilo que a gente está sentindo enquanto ser humano, enquanto pessoa, enquanto cidadão, com o profissional também. O que vocês podem relatar para a gente em relação a isso? Só fazendo um parênteses aqui, porque nós estamos ao vivo no Facebook também, tem muita gente por aqui parabenizando vocês pelo trabalho que vocês realizaram, não somente lá, mas o trabalho que vocês realizam todos os dias aqui na nossa comunidade. Muita gente parabenizando vocês também aqui através da nossa live.
Na verdade, Ana, a preocupação, na primeira, a nossa preocupação era para nós ir lá para baixo, ajudar as vítimas lá, como um dia antes nós estivemos aqui na nossa cidade. E as chuvas, era para vir de novo chuva. Uhum. Então a preocupação era essa, deslocar o pessoal para lá, e deixar a nossa cidade aqui desguarnecida. Então a primeira preocupação nossa foi essa. A gente sentou, fez uma logística ali e achou que nós conseguiria, tanto indo em 5 para lá, e ia ficar o resto do pessoal, ia conseguir,
claro,
fazer um bom trabalho se acontecesse um outro sinistro. Na parte ali, só para complementar a parte do nosso trabalho em si lá embaixo, que a gente fez, a parte de busca, a dificuldade era grande porque, pela questão que nem o Varley disse, a parte terrestre, a questão do odor, era muito animal, peixe, então a gente se perdia muito nessa parte aí. E a questão de entulho também, muito entulho, então a gente não conseguia remover tudo do entulho. Pode ser que daqui a um tempo, né, Varley, no lugar que a gente passou mesmo ali, os cães, ou o próprio drone, ou outros métodos que eles vão utilizar lá, possam achar no local que a gente passou. Mas era para a dificuldade mesmo que tinha no terreno, pela questão, que nem eu falei, entulho, e os odores mesmo de animais, enfim, de toda outra parte adversa ali. Essa parte aí que nos dificultou bastante na nossa atividade lá embaixo.
Uhum. Respondendo um pouco a tua pergunta sobre a parte emocional, né? Tivemos uma situação, eu e o Cauã, até numa hora que nós estávamos em dupla fazendo a busca, né? E nós encontramos um familiar, né? A filha de uma das senhoras que estava desaparecida, né? Então, nesse momento ali, a gente teve que, assim, engolir, sabe, para poder dar também uma força para ela, conversar um pouco para ela e passar aquele conforto para ela. Porque a gente também tá ali para fazer essa parte, não somente efetivamente o serviço de bombeiro lá, do resgatista, enfim, para procurar essas pessoas, né? A gente tava lá também, a gente foi até orientado quanto a Volunteer Sul sobre nós passar esse conforto para as pessoas, né? Então a gente teve que engolir ali, né, porque ela começou a chorar, contando a história, que ela tinha conversado com a mãe dela, ali por 3 horas da tarde, mais ou menos, ela teria conversado e perguntado como é que estava, o nível da água, porque ela não morava junto, né, ela mora em Bento, e a mãe dela morava nessa localidade do interior lá. Então, ela pediu como é que estava o nível da água, qualquer coisa que era para abandonar, sair, ir lá para casa dela, né, Mas enfim, ela disse que não, que estava tranquilo, que naquele momento estava na lavoura, num nível que sempre vinha, tranquilo, estava inundando devagarinho, né? Não tinha perigo, mas que mesmo assim eles iriam levantar algumas coisas da casa, né, para passar a noite. E aí depois disso ela não teve mais contato, e aí próximo das 8 horas, né, pelo relato de outras pessoas, aí que veio essa enxurrada, né? Porque veio como se fosse uma onda mesmo arrastando tudo, né? E aí então levou a casa dessa senhora, né? Que inclusive ela estava junto com a outra que ficou em cima do telhado e foi até Mussum, né? Me ajude a
tem essa história interessante, né? Que é a força de vontade de viver. Numa dessas casas aí que a enxurrada levou, estavam ali um grupo familiar. E tivemos nesta casa onde teve 3 óbitos, 2 sobreviventes. Um dos sobreviventes, ele ficou agarrado em uma árvore, ficou a noite inteira lá, e ele só desceu de manhã. E uma das sobreviventes, ela desceu em cima de uma parte do telhado pelo rio. E ela foi parar em cima do telhado lá na cidade de Mussum. Ou seja, então ela percorreu aí pelo rio aproximadamente 15 quilômetros, agarrado, se sustentando a ideia de que ela queria viver, né? Então nós tivemos essas histórias de superação. E o que a gente observou também, além, né, desse cenário de destruição, as pessoas lá já bastante cansadas daquilo que estavam vivendo ali, muita força para superar aquilo que estavam vivendo ali naquele momento ali, pessoas de fora, né, se disponibilizando a ir ajudar, colocando aquilo que estava ao seu alcance, né, colocando o seu recurso pessoal ali, por vezes organizando um grupo de amigos, se deslocando com meios próprios para ir lá e realmente ajudar, fazer limpeza, que é isso que no momento agora aquelas pessoas estão necessitando, né, que é fazer a limpeza. Tinha uma frente de trabalho lá enorme, com veículos, máquinas pesadas, pessoas profissionais ou não profissionais naquele momento ali, realizando essa frente de trabalho massiva que realmente ali está fazendo a diferença para aquelas pessoas ali, né? E ainda existe a possibilidade, ou seja, de ser enviado para lá mais uma parte, né, do nosso profissional em relação a pessoa, né, para que eles possam ir ajudar a fazer agora esse trabalho, né? Esse trabalho que é mais humanitário mesmo do que técnico. Nós vamos fazer num primeiro momento essa abordagem técnica. Uhum. Então a ideia dos próximos dias, se for necessário, é fazer a ida até lá para que seja feito um trabalho mais humanitário mesmo, que é apoiar na limpeza, na remoção de entulhos propriamente dito.
Até porque a gente imagina, né, que vai um bom tempo realmente, né, para que estas famílias consigam se reestruturar enquanto famílias, enquanto cidadãos e as próprias cidades, enquanto estrutura de cidade mesmo, né? Vai algum tempo para que isso possa acontecer, porque como vocês relataram, a cidade, né, foi praticamente, sim, destruída. Bom, eu quero agradecer a presença, eu ficaria conversando muito tempo com vocês aqui, mas a gente precisa cumprir também com os nossos espaços comerciais e os demais quadros aqui do programa, então já agradecendo a vinda aqui na tua Rádio Alvorada. Deixo também um espaço, caso vocês queiram complementar alguma outra informação. Jackson, muito obrigada por ter vindo.
Eu que agradeço o espaço, tá, e por o espaço para a gente estar mostrando aqui um pouco daquilo que a gente vivenciou lá naquele dia fatídico lá em Mussum.
Cauã, também te agradeço por ter vindo aqui no programa.
Eu também agradeço pelo momento da conversa que nós tivemos aqui. Poucos minutos, mas é bem importante o cara passar para a sociedade, para eles ficarem bem a par do que aconteceu lá com nós.
Varley, muito obrigada.
Nós que agradecemos o espaço cedido, né? Mostramos um pouquinho daquilo que nós, como instituição, realizamos, né? E poder compartilhar também com a sociedade que, por vezes, o seu investimento, a ajuda que ele nos dá, né, traz esse retorno, né? indiretamente, talvez aquela colaboração lá antiga, né, com 10 reais por mês ali e tudo mais, tem esse resultado de hoje, né, com a viatura, o emprego de pessoal, né, nessa situação em específico, né. Então, é esse o sentido do esforço e da cooperação que temos entre instituição e comunidade.
Miller, obrigada por ter vindo.
Só agradecer o espaço, Ana.
Imagina.
E sempre somos parceiros aí, quando tiver a oportunidade, a gente está à disposição.
A gente também. Thiago também, muito obrigada.
Muito obrigado, Ana. Continuamos sempre à disposição.
A gente também, da mesma forma. Taliane, também muito obrigada pelo teu trabalho. Agora faltam 23 para as 9.